Ana Mendes Godinho e homóloga espanhola lançam o Centro para a Inovação da Economia Social em abril na cidade da Guarda. A Câmara da Guarda já apresentou o programa da Semana Santa do Conselho. As atividades começam no dia de hoje e prolongam-se até ao próximo dia 8 de abril. A Ministra da Habitação vem esta noite à Guarda falar do programa Mais Habitação. E hoje os trabalhadores da função pública estão em greve.
Vai gostar desta novidade. A Choupana do Pastor inaugurou uma nova loja no centro da Guarda. Agora pode visitar-nos também na Avenida Rainha Dona Amélia, lote 1, resto de chão direito, e saborear o melhor da charcutaria, queijos incríveis e vinhos irresistíveis. Produtos regionais com sabor autêntico, texturas, cheiros e aromas da Serra da Estrela que não pode perder. O nosso mel, as nossas compotas, os licores e produtos gourmet produzidos com ingredientes selecionados e cuidadosamente elaborados vão proporcionar-lhe uma experiência ímpar. Conheça a nova loja na Avenida Dona Amélia Lote 1, resto do chão direito. Encontre-nos também na Guarda Gar, na Avenida da Igreja, edifício São Miguel, número 14, e em Solurico da Beira, na Rua Sacadura Cabral, número 63. Contacte-nos pelos telefones 962-322-113, 968-509-650 ou 271-238-201. Choupana do Pastor. Tradição, qualidade e sabor.
É por estas e por outras promoções que, quando é para poupar, vêm todos cá parar. Até domingo, coelho inteiro Auchan por apenas 5,89€ o quilo. Na sua loja ou em auchan.pt. Conheça as nossas promoções nos folhetos digitais em auchan.pt e poupe também o planeta. Auchan, militantes do bom, do são e do local.
Na Guarda, a Semana Santa associa à cultura, à fé. Entre 17 de março e 8 de abril, na cidade mais alta e nas freguesias, há concertos, exposições, workshops e teatro religioso, a par da Via Sacra, Encomendação das Almas e o Enterro do Senhor, entre muitas outras iniciativas. Ciclo Semana Santa, Cultura e Fé, na Guarda. Consulte o programa completo em www.munifanguarda.pt.
Manhã de sexta-feira, hoje é dia 17 de março, vamos agora conhecer a previsão do estado do tempo. Para o dia de hoje podemos contar com o céu, com períodos de muita nubosidade, apresentando-se geralmente muito nublado nas regiões a norte do sistema montanhoso Monte Junto Estrela. Aguaceiros mais frequentes e intensos no litoral, a norte do Cabo Mondego, onde poderão ser ocasionalmente sob a forma de granizo e acompanhados de trovoada. Queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, podendo descer temporariamente a cota para os 1.600 metros de altitude. O vento vai soprar em geral fraco a moderado, temporariamente moderado a forte nas terras altas. Para hoje está prevista uma pequena subida da temperatura mínima e descida da temperatura máxima, mais significativa no interior norte e centro do país. Precisamente olhamos para o quadro das temperaturas. A máxima prevista para hoje na Guarda é de 11 graus, Viseu 12 e Castelo Branco 16. A esta hora na Guarda os termómetros marcam 7 graus. 8 horas 35 minutos, avançamos para a informação neste Jornal da Manhã na Rádio F, um simultâneo com a Rádio Fronteira.
Informação com Pedro Paula.
Mais uma vez, bom dia. Foi encontrado sem vida o homem de 42 anos que estava dado como desaparecido desde o início da semana na localidade do Sorval, no concelho de Pinhel. De acordo com uma fonte da Rádio F, o corpo foi localizado num terreno agrícola perto da localidade. As circunstâncias da morte do homem estão agora a ser apuradas. Nestas buscas, que duraram 3 dias, estiveram várias equipas da GNR, bombeiros e também de populares. E hoje é dia de greve na função pública. Em causa estão várias questões, como as atualizações salariais e também a questão da promoção das carreiras. Algumas escolas podem sofrer constrangimentos, também na área da saúde deve haver problemas com esta paralisação. O coordenador da União de Sindicatos da Guarda, José Pedro Branquinho, acredita que muitos funcionários públicos vão aderir a este dia de greve da Frente Comum e espera que o Governo possa ficar agora sensível às pretensões dos trabalhadores.
Nós esperemos que sim, que os trabalhadores manifestem o seu desagrado e adiram à greve no dia 17, uma greve que é da Frente Comum e abrange todos os sindicatos da administração pública, para que o Governo possa efetivamente dar respostas aos trabalhadores. Temos hoje muitas lutas dos professores, dos enfermeiros, dos médicos, dos assistentes operacionais, de toda uma classe da administração pública que serve o Estado e que serve os portugueses, que hoje não beneficia de aumentos de salários como deve ser, os direitos vão diminuindo e, portanto, esta greve serve também para mostrar o descontentamento e esperemos que daqui para a frente o Governo olhe com outros olhos e possa vir ao encontro das justas reivindicações dos trabalhadores da administração pública.
Hoje os trabalhadores da função pública estão em greve. Durante a manhã informativa vamos tentar perceber a adesão desta greve que é transversal a toda a função pública. Ana Mendes Godinho e a homóloga espanhola lançam o Centro para a Inovação da Economia Social em abril na Guarda. Foi durante a Cimeira Luso-Espanhola, que decorreu em Lanzarote, que ficou acordado entre a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal e a homóloga de Espanha, Yolanda Dias, que ambas participarão em abril na Guarda na cerimónia do lançamento do Centro Protocolar, que terá como missão a capacitação das entidades da economia social, a formação de quadros para as IPSS e o reconhecimento, validação e certificação de competências. A governante portuguesa fala da mais-valia dos parceiros espanhóis que se vão juntar aos portugueses neste centro e considera este projeto determinante para a Guarda, mas também para a Península Ibérica.
Como este centro é determinante não só para a Guarda, mas para o país e para, neste caso, para mesmo a Península Ibérica. No âmbito da Cimeira Ibérica que aconteceu em Lanzarote, assinámos o compromisso do lançamento do Centro de Economia Social Ibérico na Guarda, com a identificação dos vários parceiros que farão parte do centro, nomeadamente a Confederação da Economia Social Espanhola, também a Confederação Nacional da Economia Social Portuguesa, e com os organismos públicos também que tutelam esta área em Portugal e em Espanha. E também já com o compromisso da presença da Ministra Yolanda Dias na Guarda em abril, também para o início dos trabalhos do centro.
Este é o primeiro centro dedicado à economia e inovação social criado na Europa e ficará sediado na Guarda. Para Ana Mendes Godinho, este setor é determinante para responder a desafios estruturantes e exemplo disso mesmo foi a resposta dada à pandemia nesta matéria, sublinhou a governante portuguesa.
Temos assumido a importância da economia social em toda a Europa. A economia social mostrou quão crítica e determinante é, nomeadamente na resposta à pandemia, mostrou bem a grande capacidade de mobilização para resposta a emergências, mas também a economia social é mesmo cada vez mais uma nova forma de respondermos aos desafios estruturais que temos como Europa. A economia social, aliás, tem sido assumida no âmbito do Pilar Europeu dos Direitos Sociais como uma prioridade para a Europa e este centro será também aqui um instrumento-chave e um motor para a inovação e a capacitação no âmbito da economia social e sendo neste momento o primeiro que acontece na Europa e portanto sendo aqui também um projeto no qual a Europa tem os olhos postos para o alargarmos a toda a Europa.
Em declarações à Rádio EFA, Ana Mendes Godinho diz que as formas que vão ser desenhadas através dos parceiros luso-espanhóis nesta área e que vão ser feitos a partir da Guarda terão certamente uma escala ibérica.
Estes parceiros, como sendo os participantes do centro, estarão também no centro a trabalhar com os parceiros portugueses exatamente para garantir escala e garantir que as respostas que ali são desenhadas são respostas também à medida das necessidades de toda Portugal e toda a Espanha. Vai ser apresentado o centro e os parceiros do centro na Guarda em abril.
Ana Mendes Godinho e a homóloga espanhola anunciaram em Espanha, na ilha de Lanzarote, que o Centro para a Inovação e da Economia Social vai ser lançado na Guarda, conjuntamente com as duas governantes, durante o mês de abril. E a Ministra da Habitação vem esta noite à Guarda falar do programa Mais Habitação, numa iniciativa partidária. Marina Gonçalves, e na qualidade de dirigente nacional do PS, vai estar a partir das 21 horas de hoje no auditório da Junta de Freguesia da Guarda Gar a recolher contributos para este programa e apresentar as principais linhas orientadoras. Alexandre Lote, presidente da Federação Distrital do PS, espera também ouvir por parte da governante o impacto que este programa terá em matéria de habitação.
Falarmos sobre a política de habitação que o governo apresentou recentemente para o país e o impacto que a mesma terá ao nível do nosso distrito. Para além da apresentação daquilo que são as principais medidas de política para um setor tão importante para o país, mas também para a região, vem também ouvir aquilo que possam ser sugestões e propostas de melhoria feitas por parte dos militantes no âmbito de uma discussão que nós prevemos que seja uma boa discussão, uma boa conversa em torno de um tema tão importante para as pessoas do nosso distrito.
Apesar da ação ser direcionada para militantes, haverá uma apresentação pública do programa Mais Habitação.
Haverá o primeiro momento em que a apresentação do programa será aberto à sociedade e, portanto, a Ministra fará a apresentação, claro que ela não virá na qualidade de Ministra, a Dirigente Nacional fará a apresentação das políticas do Governo neste setor e aí poderão estar presentes quem muito bem entender e depois haverá um momento de discussão que aí sim é feito de entre os militantes do Partido Socialista que estiverem presentes na sessão e portanto diria que haverá, será num regime misto, portanto numa primeira parte aberta a todos e depois uma discussão com os camaradas do nosso distrito.
Alexandre Lote acredita que este pacote, que se encontra em discussão pública, terá um grande impacto na resolução do problema da habitação no país e também, naturalmente, no distrito da Guarda.
A importância que o governo deu à habitação no nosso país e com um impacto muito grande no nosso distrito. Nós, para termos uma ideia daquilo que existe no país, nós temos apenas 2% do parque habitacional é que é público, quer dizer que se em cima disso colocarmos a ausência de políticas nas últimas décadas, fez com que tivéssemos um grave problema de habitação nos nossos territórios. E portanto este programa o que vem fazer é procurar aumentar o número de imóveis disponíveis para habitação no país, mas também na nossa região.
O dirigente político diz que é preciso resolver o problema da habitação e que só assim é possível atrair mais pessoas para este território.
E é verdade que nós precisamos de mais gente para vir trabalhar e viver nos nossos territórios. Não é menos verdade que se não houver aqui uma pequena revolução em termos de política pública no mercado de habitação, nós não vamos conseguir ter onde colocar essas pessoas, porque não há habitação disponível em quantidade para aquilo que se presume que possa vir a ser a necessidade.
A Ministra da Habitação vem esta noite à Guarda falar do programa Mais Habitação, numa iniciativa partidária. Marina Gonçalves, e na qualidade de Regente Nacional do PS, vai estar a partir das 21 horas de hoje no auditório da Junta de Freguesia da Guarda Gar. A Câmara da Guarda já apresentou a programação da Semana Santa no Conselho. As atividades que integram música, teatro religioso e exposições ao culto têm início hoje e prolongam-se até ao dia 8 de abril. Para além da cidade, as iniciativas vão decorrer também nas freguesias da Faia, Pousado, Marmoleiro, Famalicão da Serra, Maçainhas, Quinta de Gonçalo Martins, Carvalhal, Mião, Vila Fernando ou Castanheira. O Presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, destaca a importância destas atividades que estão enraizadas nas tradições pascais do concelho.
Estamos assim a retomar, deste período pós-pandemia, as tradições pascais da nossa cidade, do nosso concelho. Algumas delas já conhecidas de todos nós, outras nem tanto, mas é importante tornarmos visível para a opinião pública todas estas boas tradições que nós temos. E em estreita sintonia, articulação, e agradecemos muito à Diocese da Guarda, à Expo Eclésia, à Santa Casa da Misericórdia, às juntas de freguesia respectivas e às suas associações, à Associação de Jogos Tradicionais também. Só com a participação, em estreita articulação e parceria com todos, é que é possível apresentar à Guarda este programa rico. Um programa rico ao nível da religiosidade, com as tradições, com os cânticos da Quaresma que se foram fazendo durante tantos e tantos anos nas nossas aldeias, nos nossos núcleos mais antigos da nossa cidade, mas também associando à vertente cultural com os concertos de César Prata e Sara Vidal, que nós iremos promover ao longo de vários dias, e também dois cantores líricos vindos da Grécia que se irão apresentar na nossa Sé Catedral. Enfim, um programa rico, sob o ponto de vista da religiosidade, mas também sob o ponto de vista cultural, para podermos apresentar à nossa cidade e à nossa região.
O orçamento da Semana Santa anda entre os 30 e os 40 mil euros, mas Sérgio Costa considera que se trata de um programa rico que vai decorrer entre hoje e o próximo dia 8 de abril.
Um programa tão rico que é, mas em termos financeiros tão curto que é. Nós estamos a falar em cerca de 30 a 40 mil euros, é quanto custa este programa. É um grande investimento na mostra daquilo que é a nossa cultura mais religiosa, mais lírica também, e é importante nós podermos ter aqui durante 15 dias esta programação, e agradecemos muito aos nossos parceiros que nos acompanham nestas tradições pascais durante estes 15 dias que antecedem a Páscoa.
O autarca destaca também as atividades no mundo rural do concelho.
São várias aldeias, desde o Val do Mondego, à Zona Nascente, à Zona do Jamelo, enfim, Castanheira, Pousado, Faia, Marmeiro, Quinta de Gonçalo Martins, Vila Fernando, Famalicão da Serra, Maçainhas, entre outras, que se associam connosco, com o município da Guarda, também para que nós possamos apresentar, não só na cidade, não só nas aldeias, mas também trazer um pouco à cidade aquilo que são as suas tradições, são os cânticos da Quaresma. E os cânticos da Quaresma são os cânticos tradicionais que todos nós fomos ouvindo, que se faz reavivar as memórias dos antepassados e das pessoas já mortas, digamos assim, dos mortos. Os cânticos da Quaresma é muito para isto, mas é a nossa cultura local, são as nossas raízes, são as nossas tradições que nós queremos fazer reavivar nesta época da Quaresma, no período de Cândido da Páscoa.
Sérgio Costa sublinha também um envolvimento das várias freguesias e associações nesta programação.
É muito importante, é mesmo muito importante esta dinâmica com as nossas aldeias, com as nossas freguesias, porque o nosso concelho é muito rico, é muito vasto, é muito grande. E não pode, a cidade não vive por ela só, a cidade vive também com as aldeias, com o mundo rural e vice-versa, o mundo rural também vive muito com a cidade, e nós queremos esta aproximação cada vez mais da cidade às aldeias, das aldeias à cidade, porque todos somos importantes para continuar a afirmar a nossa cultura do nosso concelho a nível regional e a nível nacional.
Na apresentação do evento esteve também o cónego Pereira de Matos, em representação da Diocese da Guarda, que também destacou a programação rica que foi apresentada e a importância de cumprir esta tradição.
É realmente rico, honra a Guarda, honra a tradição, e nós alegramos-nos pelo facto da própria cidade em si manter viva aquela que é a tradição de muitos séculos. A Misericórdia tem sido, também ao longo de bastantes anos, séculos, aquela entidade que tem promovido grande parte destas celebrações pascais, especialmente aquelas que são mais relacionadas com a Paixão do Senhor, concretamente com as procissões, e de facto há muitas pessoas que acorrem a estas celebrações, especialmente das procissões, mas também de outros atos que, diríamos, são mais, diríamos, de interiorização no interior da Igreja, nas pregações e em tudo isso. E creio que é uma marca muito forte também para a nossa cidade, esta que envolve, diríamos, um ciclo pascal mais próximo, isto é, da Semana Santa.
Já Henrique Monteiro, em representação da Santa Casa da Misericórdia da Guarda, salientou a estreita colaboração que existe entre o município e esta instituição.
A Misericórdia também obriga-se à organização destas celebrações pascais, nomeadamente a procissão dos passos no dia 26 e o enterro do Senhor no dia 7 de abril. Nessas mesmas celebrações também são envolvidas outras instituições do nosso concelho, como é o caso dos bombeiros voluntários, como é o caso da banda de Famalicão, que marca presença nestas mesmas celebrações. A relação colaborativa entre a Câmara e a Santa Casa não é de hoje, é uma relação que se tem vindo a intensificar e penso que há todas as condições para se continuarem a aprofundar e a consolidar.
Câmara da Guarda já apresentou a programação da Semana Santa do Concelho. As atividades que integram música, teatro religioso e exposições ao culto têm início hoje na Sequeira, com um dos primeiros 7 concertos e prolonga-se até ao dia 8 de abril, que culmina com as atividades na Sé Catedral da Guarda e também em Pousada.